Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero compartilhar uma mensagem que eu entendo ser assim muito simples. Acredito que não vou compartilhar nada novo aqui, mas eu entendo que é um conceito, é uma base, é uma coluna da nossa fé. O tema da mensagem é graça sobre graça. Eu quero ser breve, inclusive. Abra sua Bíblia em 2ª carta de Pedro, capítulo 1. Verso 2, olha aí o nosso banner, graça sobre graça. Natane faz uns banners para nós aí, ó. Depois que você entender ele, você me explica. Coloca o banner de novo ali para você ver. Graça sobre graça, põe ali para você ver. A Natane faz essas coisas aí, ó. Ficou bom, não ficou, Natane? Ela achou que sim. Glória a Deus por sua vida, Natane. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler só o verso 2, e depois nós vamos ler João, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2, diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu queria que você fizesse uma coisa bem simples, você olhasse para quem está do seu lado e dissesse assim para ela: graça e paz. Só isso. Você já devia ter dito isso quando você chegou, né? Você já percebeu que eu sempre falo isso? Eu pego o microfone e digo que a graça e a paz de Jesus esteja com todos nós. Porque isso é um cumprimento bíblico, né? Não só um cumprimento, você vai entender melhor. Mas João capítulo 1, João 1, a partir do 14, diz assim, ó: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, ele está falando de Cristo, da plenitude de Cristo, todos nós recebemos graça sobre graça. Repete comigo: graça sobre graça. Amém. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor, me dê entendimento dessa mensagem. Dá-nos entendimento, Senhor, revelação. Nós queremos, Senhor, sim, o entendimento com a nossa razão também, porque foi o Senhor quem nos deu. Nós queremos, ó Deus, um entendimento mais profundo ainda no nosso espírito. Queremos o nosso espírito provocado agora, em nome de Jesus. Revela-nos a sua vontade através da sua palavra e que sejamos praticantes dela em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar com você uma verdade que eu aprendi e que tem feito parte da minha vida ao longo desses anos que eu tenho caminhado com Cristo. E nesses últimos tempos eu tenho entendido a urgência de falarmos sobre esse assunto, a questão da graça de Jesus. Nós tivemos há poucos dias uma aula, aqui um sábado passamos 4 horas aproximadamente reunidos falando da graça de Cristo, e passamos 4 horas e assim, não vimos a hora passar e não conseguimos concluir muita coisa, porque é muito profundo e é muito maravilhoso. Mas há alguns princípios aqui nesses textos que eu quero compartilhar com você rapidamente. Eu quero contar para você um testemunho. Há alguns anos eu fui para uma viagem missionária. E em um momento eles disseram assim para a gente: olha, vocês têm a oportunidade de se reunir com os pastores de regiões perseguidas do Oriente. E nós fomos para essa reunião. Eu me lembro que era num lugar assim, bem abaixo da rua. Nós tínhamos que entrar naquela, era uma igreja, o fundo de uma igreja, mas ela estava um pouco disfarçada. E aí a gente entrava e a gente ia descendo. E aí quando chegamos lá embaixo tinha uma sala de reuniões. E eu já estava um pouco preocupado, irmão, de eu estar naquele fundo lá, né? bem baixo. De repente eu comecei a ouvir uns aviões passando. Eu já fiquei preocupado, não só eu, mas todos os brasileiros que estavam ali. Até que o pastor explicou que estava tendo o aniversário da cidade, estava tendo algumas comemorações. Eu já estava pensando, vão soltar uma bomba na gente aqui, né? Eu não sou acostumado a esse negócio de bomba, não. Eles estavam bem tranquilos. E aí, durante a reunião, alguns irmãos que estavam ali, pastores, deram seus testemunhos, um mais impactante do que o outro. Isso aconteceu na Jordânia. Mas de repente, irmãos, depois que eu já estava acabado, porque eu ia ouvindo o testemunho daqueles homens e aquilo ia acabando comigo. Um falava do que estava vivendo e eu dizia, meu Deus, eu preciso me converter. Eu lembro que eu voltei para a igreja e os irmãos da igreja estavam esperando que eu contasse como foi lá, mas eu não queria pregar. Eu queria me resolver com Deus, eu dizia, eu não sou crente olhando para esses homens. E aí, por último, um dos irmãos, pastores, foi dar um testemunho. E ele disse, eu sou pastor na região da faixa de Gaza. Eu já pensei, eu nem sabia que tinha igreja ali naquela região. É a região mais perigosa do mundo. E ele tem uma igreja ali. E ele estava contando então que ele estava lá na reunião porque eles haviam explodido a igreja dele. E eles explodiram a igreja dele num dia de culto. E ele não estava presente, o pastor não estava presente. E ele falou, eles também explodiram a nossa escola num dia de aula. E eu falei, meu Deus. E aquele homem contando aquilo para nós e choro, porque ele dizia, pessoas que eu amo morreram. Gente que eu vi nascer, morreu. Gente que eu vi nascer, bebezinho morreu, mas gente que eu vi nascer na fé também morreram. E a gente estava ali vendo aquela situação e perguntaram para ele, e como foi essa explosão na escola? Ele falou assim, olha, pela misericórdia de Deus, naquele dia eu estava numa viagem e eu levei meus filhos. Era para os meus filhos estarem na escola e era para a gente estar no período de culto. Eles usam o culto, a escola durante o culto. E ele disse, naquele dia eu não estava. E aí alguém perguntou, você tem filhos? Ele falou, tenho. E eles disseram assim, alguém fez uma pergunta para ele. E agora o senhor pretende morar aqui? O senhor pretende fazer o que da vida? O senhor não tem mais igreja? Não tem mais escola? E ele falou, eu? Eu pretendo voltar para lá. Eu pretendo reconstruir. Eu pretendo levantar a igreja de novo. Eu pretendo levantar a escola de novo. Irmãos, e aquele homem falava aquilo chorando, mas com uma serenidade. Com uma convicção. Aquilo acabou comigo. Porque todos nós estávamos ali pensando como é que ele vai fazer para cuidar da família dele. Para você ter uma ideia, a igreja dele que tinha 90, 80 pessoas, 60% das pessoas morreram na explosão. Nem as pessoas mais para recebê-lo na igreja estavam, ele teria. E ele disse, não faz sentido eu fugir e deixar aquele povo lá. Eu vou voltar, porque Deus me chamou para aquele lugar. Nós vamos levantar uma igreja lá. Naquele dia, eu não só questionei a minha fé, mas eu também questionei que tipo de paz havia dentro do coração daquele homem que o fazia ter tanta convicção numa decisão como aquela. E sabe, irmãos, quando Jesus fala de paz, Jesus não está falando de uma paz normal. Jesus não está falando de uma paz que nós alcançamos de maneira natural. Em João capítulo 14, verso 27, Jesus diz assim, eu deixo a paz para vocês, mas eu não deixo uma paz normal, eu estou deixando para vocês uma paz que o mundo não dá. Isso é interessante. Quando Jesus fala da paz, ele também diz assim, olha, a paz que eu vou deixar, preste atenção, ela é uma paz que você nem vai conseguir compreender, melhor você aceitar. Porque você não vai conseguir compreender. Porque a Bíblia diz também em Efésios, capítulo 4, verso 7, diz assim, que a paz do Senhor é a paz que excede o entendimento humano. Agora presta atenção. A Bíblia está dizendo que isso é o que está disponível a nós, todos nós. Esse nível de paz, esse nível de tranquilidade e convicção. Mas o interessante é que quando Pedro fala sobre paz, ele começa falando sobre graça. Ele diz que a graça e a paz, repete para quem está do seu lado, a graça primeiro e a paz depois esteja com vocês. É interessante, irmãos, a gente perceber que toda a paz que um crente pode ter, ela foge ao entendimento, ela foge à razão humana porque ela é resultado da graça de Cristo sobre nós. Quando alguém perguntava para uma outra pessoa, um cristão, no período bíblico, se ela estava em paz, a pergunta não era exatamente assim: você está em paz, você está tranquilo, não há problemas à sua volta, não. A pergunta é: você já é amigo de Deus? Porque toda a ausência de paz bíblica estava relacionada ao tempo em que nós éramos inimigos de Deus. Não tinha a ver com nada externo. Não tinha a ver com ausência de batalha, de guerra, de crise. A questão toda é: nós éramos inimigos de Deus, e todo o tempo em que fomos ou que somos inimigos de Deus, esse é o tempo também que a paz vai faltar para nós. A paz bíblica, ela é resultado da reconciliação de um Deus poderoso com um homem miserável. Então Jesus Cristo vem, porque nós estávamos brigados com Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Irmão, você já pensou que situação ser inimigo de Deus? A Bíblia fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, estar do lado dele é uma maravilha. Agora, você está contra ele, ou você ter ele contra você, era o que nós geramos com os nossos pecados. Nos tornamos inimigos de Deus. A Bíblia diz assim: que ele nos amou e morreu por nós enquanto ainda éramos inimigos dele. Essa inimizade com Deus é que trazia toda a ausência de paz. Mas era necessário uma terceira pessoa para essa reconciliação. Então Jesus vem. E ele é o elo que de novo nos liga com o Senhor. E agora, Romanos capítulo 5, verso 1. Coloca esse texto para nós, por favor. Que esse texto é demais. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim, ó: tendo sido, pois, justificados pela fé, repete comigo, justificados pela fé em Cristo Jesus, né? A fé em Cristo nos tornou justos diante de Deus. Então ele diz assim: depois que isso aconteceu, nós passamos a ter paz com Deus. Então toda a paz que nós temos, ela é resultado dessa reconciliação com o Senhor. E é por isso que Pedro, quando ele escreve essa carta, ele diz assim: que a graça e a paz esteja com vocês. Porque todo aquele que experimenta da graça de Cristo, todo aquele que reconhece a graça de Cristo, todo aquele que tem uma revelação do que é a graça de Cristo, toda vez que você tem isso, você se encontra com a paz. A paz é resultado da revelação da graça de Cristo para nós. É por isso que em 1 João capítulo 4, verso 18, João vai dizer assim: o verdadeiro amor, ele expulsa o medo. Toda vez que eu reconheço a graça, o amor de Deus, que eu percebo o quanto ele me ama, que eu percebo o que ele entregou por mim, que eu percebo o exagero que ele fez na minha direção, isso lança fora o medo. Isso lança fora o desespero. Ou seja, a paz de um crente. A paz de um crente não é resultado de uma vida só tranquila. Não é resultado de uma vida financeiramente organizada. Não é resultado de uma ausência de enfermidades, de dores, de crises, não. A paz de um crente é o reconhecimento de quem Jesus é. Da graça de Jesus para você. Olhe para quem está do seu lado e diga de novo: graça e paz. Ou seja, quanto mais graça nós experimentamos do Senhor, mais paz nós temos do Senhor também. E aqui eu quero deixar a dica, irmão. Se tem alguma área da sua vida que tem roubado a sua paz, deixa eu te dizer, está na hora de você conhecer mais a graça de Jesus nessa área da sua vida também. Pastor, meu filho tem acabado com a minha paz. Eu digo: olhe para o seu filho e veja a graça de Jesus. Veja a graça de Deus te dando um presente, te dando uma herança. E essa graça vai te fazer ter a paz que você precisa nessa área. Pastor, eu estou sem paz nessa área. São questões íntimas. Então reconheça a graça do Senhor sobre sua vida. E quanto mais graça você experimenta e reconhece, mais paz também você vai ter. Eu amo, irmãos, a ideia de paz em meio à guerra. Na verdade, eu amo entender. Eu não amo viver, que é complicado. Na verdade, eu queria que fosse assim, ó: recebemos a graça e sumiram os problemas, mas isso não existe. O Salmo 91, esses dias eu estava lendo ele de uma maneira diferente. O Salmo 91, você precisa ler ele direito. Deixa eu compartilhar com você ele um pouquinho e você vai entender o que eu estou dizendo. O Salmo 91, irmãos, ele começa bem bonitinho. E a gente gosta do Salmo 91, talvez, mais pelo jeito que ele começa. Porque ele começa assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o que, que ele vai fazer? Repete comigo, descansar. É paz. Olha o que a Bíblia diz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está tendo revelação do secreto de Deus, no lugar secreto, da graça dele, ele vai descansar. Mas veja, irmãos, o contexto do Salmo 91, que é o mais legal. Porque se você não entender, você vai acreditar que esse cara entrou num lugar de esconderijo de Deus e agora ele não tem mais problemas. Mas não é isso. O Salmo 91 diz assim, ó, depois, presta atenção. O verso 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Alguém sabe o que é laço de passarinheiro? Que eu não sei. Ele vai te livrar da peste perniciosa. Quem sabe o que é uma peste perniciosa? Olha aqui, ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Meu Deus. Agora muda o versículo, passa lá para o 4. Diz assim, ó. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Verso 5. Não te assustará, não terá temor do pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, e nada te atingirá. Agora preste atenção. Eu quero que você imagine esse salmista escrevendo isso. Ele está dizendo, gente, eu entro no esconderijo de Deus, olho para ele, reconheço seu amor, sua graça e descanso. Mas deixa eu dizer para vocês o que, que tem lá fora. Ele fala, lá fora tem o laço do passarinheiro, tem a peste perniciosa, tem a seta que voa de dia, tem o terror da noite. Lá fora, irmão, está 1.000 caindo para um lado, está 5.000 caindo para o outro. Ou seja, o pau está quebrando. Não está tudo tranquilo, não. Eu tenho paz, porque eu estou nele. Eu tenho paz e a minha paz é resultado de um relacionamento com ele. Você entende isso? Toda vez que nós experimentamos da graça de Jesus, por mais que o pau quebre lá fora, aqui dentro existe paz, porque eu tenho paz com Deus. Eu fui justificado em Jesus, reconciliado em Jesus, e agora eu tenho paz com Deus, porque a graça me alcançou. Olhe para quem está do seu lado e diga, graça e paz, irmão. Eu amo isso. Agora, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a paz é resultado da graça. Eu experimento a graça e eu tenho mais paz. Agora, quando Pedro escreve essa carta para a igreja, ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz assim, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Presta atenção. Pedro está dizendo uma coisa que é um segredo. Ele fala, há condição de você multiplicar a graça e, consequentemente, multiplicar e aumentar a sua paz. Quantos gostariam de ter a graça e a paz multiplicadas sobre sua vida? Levante sua mão. Irmão, se aquilo que eu já experimentei de graça é bom, se aquilo que a graça já gerou em mim é bom, imagine se a gente aprendesse a multiplicar isso. É o que Pedro está dizendo, ele diz assim, é possível multiplicar. Mas como, pastor? Como é que eu faço para multiplicar? Pedro está dando a dica para nós. Eu multiplico a graça quando eu trabalho mais para Deus? Eu multiplico a graça quando eu dou mais dinheiro na igreja? Eu multiplico a graça quando eu passo a ser uma pessoa mais santa? É isso que a Bíblia está dizendo? Não. A Bíblia diz, você multiplica a graça e você multiplica a paz quando você conhece mais Jesus. Você precisa entender que Jesus é a graça em pessoa. Jesus é a própria graça. Se eu quero entender graça, eu preciso entender Jesus. Se eu quero uma revelação da graça, eu tenho que ter uma revelação de quem Cristo é. Então, quando Pedro escreve, graça e paz sejam multiplicadas, ele termina dizendo, no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, conhecer Cristo fará a graça e a paz na minha vida serem multiplicadas. Não é trabalhar mais, não é ofertar mais, não é servir mais, não é fazer loucura. Não, a Bíblia está dizendo, quando você o conhece mais. Eu amo isso. Porque, irmãos, tudo que a gente precisa fazer nesse tempo é voltar a centralizar Cristo nos nossos cultos, na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Tudo que a gente precisa é isso. As pessoas vêm me dizer, pastor, está um desespero lá em casa. Eu falo, sabe o que pode ter acontecido? Provavelmente Jesus saiu do centro. Quando ele é o centro, a graça está ali. Quando a graça está, a paz se estabelece. Presta atenção. E ainda que tudo lá fora ocorra mal, você vai continuar sentindo paz. Se isso não está acontecendo, alguma coisa está fora de lugar. Quando nós colocamos Cristo no centro, quando nós voltamos a dizer, ele é o centro, a questão é com ele, o conhecer. Veja, irmãos, quantas histórias a gente tem na Bíblia de pessoas que caminhavam em escuridão. Paulo é um perseguidor, irmãos. De repente, num dia, num segundo, ele olha para uma luz, cai, fica cego. E ele nunca mais é o mesmo homem, porque ele se encontra com a graça. João capítulo 1, João está dizendo o seguinte, olha, eu que andei com Jesus, eu que caminhei com ele. Você tem que se lembrar que quem escreve essa carta é alguém que foi amigo de Jesus, que andou perto de Jesus e ele diz, deixa eu te falar, nós quando o vimos, nós o vimos cheio de graça e verdade. Ele não é só o verbo, ele não é só um Deus lá longe, não, ele apareceu na nossa frente. E nós o conhecemos. E sabe o que nós vimos quando nós o olhamos? Nós vimos graça. Nós vimos verdade. É isso que eu vejo quando eu olho para Cristo. Não é alguém te condenando. Não é alguém querendo te matar, te mandar para o inferno. Não. Ele veio e ele morreu por nós para que nós não fôssemos condenados. Exatamente para isso. Pelo contrário, para que tivéssemos a vida. E João está dizendo, e sabe? Enquanto olhamos para ele. Enquanto caminhamos com ele. Enquanto conhecemos a Cristo, nós recebemos, sabe o quê? Graça, sobre graça, sobre graça. Repete comigo, sobre graça, sobre graça. E eu demorei a entender isso. Que eu dizia assim, se Jesus é a graça em pessoa, eu já conheci toda a graça. Mas a questão é que quando você conhece Cristo, você acha que o conheceu completamente. Mas quando você volta e olha para ele de novo, você vê sempre algo diferente. Não há fim. Não acaba. E quanto mais você se aprofunda, eu amo. Quando João lá em Apocalipse escreve, ei pessoal, deixa eu contar para vocês uma coisa. Lembra o Jesus que nós andamos? Cabelo marrom, castanho, olho castanho, mão grossa, pé grosso. Você lembra daquele Jesus? Deixa eu falar para vocês, encontrei com ele aqui e não era nada daquilo que a gente se lembrava. Agora o seu cabelo é branco como a neve. Agora o seu olho tem fogo. Agora o seu pé parece um latão reluzente. Agora ele está totalmente diferente. Por isso que é graça sobre graça. Eu conheci Jesus. Eu conheço uma faceta do seu caráter. Eu descubro isso. E a graça vem sobre mim. A paz se estabelece. Mas amanhã eu me levanto e digo, eu quero mais de Jesus. Então mais graça. Mais paz. Isso vai sendo multiplicado na minha vida. E João e Pedro estão falando a mesma coisa. Os discípulos de Jesus, eles estão falando a mesma coisa, estão dizendo, é possível todo dia você experimentar um pouco mais da graça, é possível todo dia você se levantar e conhecer um pouco mais dele, é possível todo dia você experimentar mais da graça, mais da paz, e viver uma vida poderosa diante do Senhor. Esse tem sido o alvo da minha vida. Algumas vezes, irmãos, nem eu entendo. Eu penso assim, eu devo estar ficando muito calculista, não é possível. Como é que eu estou em paz numa situação como essa? É porque a graça me alcançou. Um dia Moisés está bem desesperado. E Moisés está dizendo, ei Senhor, quem sou eu para ir falar para esse povo? Quem sou eu para libertar o povo do Egito? Quem sou eu? E é interessante que Moisés está se colocando no centro. Porque, irmãos, essa é uma tentação nossa. Eu acho que depende de mim a minha paz. Porque se eu fizer, se eu trabalhar, se eu pegar firme, nós vamos resolver esses problemas, então tudo vai ficar bem. Eu acredito que se eu conversar, se eu falar com meu filho, eu vou o convencer, eu vou fazer as coisas, e eu acredito que a paz vai ser resultado de algumas atitudes minhas. Moisés está dizendo, quem sou eu? Quem sou eu? E Deus responde, ei Moisés, eu que sou. Não tem a ver com você, filho. Tem a ver comigo. Ao me conhecer, você conhece a graça. E ao conhecer a graça, você se enche de paz. Os discípulos de Emaús vêm caminhando. A Bíblia fala que eles caminham conversando entre si. E a Bíblia diz que eles estão desesperados e entristecidos. É o retrato da humanidade. Eles dizem assim, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse. Ou seja, esperávamos, não esperamos mais. Quem não espera mais não tem esperança. Há desespero no coração daqueles homens. A Bíblia diz que quando Jesus fala assim, o que é que vocês estão falando entre vocês? A Bíblia diz, então eles pararam entristecidos. A Bíblia fala que esses homens caminham para Emaús, que fica exatamente o oposto de Jerusalém. Eles caminham para longe do centro da vontade de Deus. Falam bobagem entre si. Estão desesperados, estão tristes. Mas sabe, irmãos, por que eles estão assim? Eles não precisavam estar assim. Todo o desespero deles é porque eles estão desinformados. Porque Jesus já ressuscitou, um monte de gente já viu, a notícia só não chegou para eles. Há um desespero que toma o coração de muita gente, que só está desinformada. Ela só não sabe das últimas notícias. Alguém precisa pregar para elas. Alguém precisa dizer, gente, viu, ele já morreu, ele já se levantou, a graça já se mostrou e agora você pode ter graça sobre graça. Essa vida que você vive hoje não é para você. E de repente, irmãos, eles estão caminhando com Jesus, os olhos deles se abrem. Porque eles vão à mesa, e louvado seja Deus por esse dia de mesa. Eles vão na mesa, os olhos deles se abrem, um olha para o outro e fala assim, cara, não ardia o nosso coração quando ele falava com a gente? Ou seja, não começou a queimar de novo uma expectativa, uma esperança, na medida que a gente se encontrava e conversava com a graça, que é Cristo? E imediatamente eles voltam para o lugar de onde eles nunca tinham, deveriam ter saído. O desespero, a tristeza, a angústia, irmão, elas acabam fazendo mais parte da nossa vida quando a gente tem pouca revelação de quem Jesus é. Porque quando nós nos encontramos com Ele, deixa eu dizer, se você tem vivido assim, é só por falta de informação. O que te falta hoje é informação. Jesus já morreu por você, Jesus está vivo e te olhando e Ele se agrada de você. Não há nada que você possa fazer para Ele te amar mais. Essa é a melhor informação que eu posso te dar hoje. A graça está te atraindo. A graça está falando com você. A graça está chamando para um novo estilo de vida. Para que você viva a plenitude da paz. Amém? Eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Quando a Bíblia fala sobre conhecer a Cristo, Paulo chega a dizer, eu considero tudo como perca. Para poder ter Cristo. Eu entendo que tudo é perda, perto daquilo que eu posso, quando eu conheço a Cristo. Mas Paulo também é aquele que diz o seguinte, se você quer conhecer a Cristo, você precisa fazer uma coisa. Se você quer de fato conhecê-lo, lembra? Eu conheço a graça gera paz. Eu conheço a graça, e ela é multiplicada, e a paz é multiplicada. Paulo diz, você quer isso para a sua vida? Deixa eu te dar uma dica. Havia alguns que colocavam o véu, como é o caso de Moisés. E eles usavam um véu que era para disfarçar algo que havia no coração e na vida deles. Mas ele diz assim, nós não somos como Moisés que punha o véu. 2 Coríntios capítulo 3. Nós olhamos na face de Cristo e somos transformados de glória em glória. O que Paulo está dizendo é o seguinte, se você quer de fato conhecer a Cristo, para de ficar mascarando as coisas. Se você quer de fato conhecer Cristo e entrar nesse nível de revelação da graça e como consequência da paz do Senhor, deixa eu te dizer, para de fingir. Para de fingir que está tudo bem. Para de fingir que não tem problema. Para de fingir que não está doendo. Para de fingir que você o conhece. Para de fingir que você é íntimo quando não é. Para de fingir que você é um super crente. Para de fingir. Quando Moisés colocava o véu, O próprio Moisés, quando escreve, ele está dizendo, colocava o véu para que o povo não morresse. Paulo tem uma outra interpretação. Não, ele colocava o véu, porque ele tinha vergonha. Ele estava escondendo aquilo que desvanecia, aquilo que se perdia. Ou seja, o véu era um grande disfarce. Nós não. O véu já foi rasgado, aleluia. Nós temos acesso ao Pai. E nós não somos como Moisés. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você não é como Moisés. Arranca esse véu. Irmãos, a única coisa que você precisa fazer para conhecer mais de Cristo hoje, para entrar na profundidade dessa graça e dessa paz, a única coisa que você precisa fazer hoje é arrancar o véu e ser sincero com Ele. Dizer, Jesus, eu quero de fato te conhecer. Eu estou muito bem conhecendo, eu conheci muito bem as estruturas dessa igreja. Eu sei o que é culto, eu sei o que é célula, eu sei o que é escola de líderes, eu sei o que é tenda, eu sei o que é tudo. Mas me parece que isso não foi suficiente. Hoje eu quero arrancar o véu, eu quero olhar para o Senhor. Jesus. Só Jesus. Amém? Vamos orar?